temos na linha e agradecemos antecipadamente a disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes, prefeito Jean Loureiro. E eu percebo que na sua rede social, no Twitter, o senhor coloca o seguinte: nesse momento, até as 9h20, 2.344 pessoas fizeram check-in nos ônibus de Florianópolis. Obrigado. O senhor está agradecendo o fato de terem feito o check-in, porque é importantíssimo para poder fazer a avaliação até sexta-feira. É isso, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Mário Mota. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Estou agradecendo porque é uma situação totalmente inovadora. Além de Florianópolis ter o protocolo mais rígido do Brasil no funcionamento do transporte coletivo, é o único que tem um check-in de presença, ou seja, um registro de presença de maneira voluntária. As pessoas não são obrigadas a fazer, só que nós conseguimos, nesses 12 dias, fazer uma divulgação, e agradeço à imprensa por toda a cobertura, explicando os procedimentos e como fazer, onde todo passageiro que entra no ônibus, ele acessa ali o QR Code, faz o check-in. Isso permite à prefeitura e à estrutura de vigilância epidemiológica, no caso, a pessoa...
Me parece que houve uma queda no contato com o prefeito Jean Loureiro. Nós iniciávamos uma conversa e eu espero o novo contato com ele para poder prosseguir. Deu a impressão de queda de bateria do celular, de uma hora para outra, cortando assim. Mas contato está sendo novamente retomado pelos companheiros de retaguarda e eu passei a ele uma mobilização dos ouvintes, certamente com relação ao fato de ter que fazer o check-in quando ingressa no ônibus. O Guia Covid pede isso. Transporte coletivo retornando hoje. Há uma série de orientações para que você, usuário, possa utilizar desse serviço com segurança em tempos de coronavírus. É um retorno em fase de testes, isso está muito claro na quinta linha do guia. O município vai avaliar o avanço do contágio e uma nova suspensão até poderá ocorrer caso haja perigo à saúde pública. Todos os profissionais envolvidos com o transporte coletivo foram testados antes de retornarem ao trabalho. 5 deles, inclusive, já foram para o isolamento, 14 dias pelo menos. Prefeito Jean Loureiro, o senhor falava sobre a necessidade do QR Code, do check-in, para entrar nos ônibus. Quem não tiver com o telefone na mão não consegue entrar no ônibus, independente de ter o cartão com tudo pago para poder circular, é isso?
Na verdade, esse serviço ele é um serviço não obrigatório, né? É voluntário às pessoas. Nós não temos condição de garantir que todos vão ter um telefone compatível para fazer o check-in. Mas se nós tivermos um percentual considerável, a gente já dá uma garantia para todos esses.
Como então essa falava, já é mais uma resposta, prefeito. Me perdoe, mas essa já é a resposta a uma outra pergunta que surgiu. A identificação check-in é voluntária. Preferencialmente, todo mundo deveria se conscientizar e fazer. Mas o obrigatório é ter o cartão, porque dinheiro não será recebido nos ônibus.
Sim, exatamente. O check-in é algo voluntário. O pagamento do ônibus ele está proibido na forma de pagamento em dinheiro, para evitar o contato. Ele é feito apenas no cartão. Então, a gente orienta todas as pessoas que, se porventura não tem o cartão, vai estar disponível para compra um cartão pré-pago nos terminais, ou pode solicitar também, que é encaminhado pelo correio. A gente já veio divulgando isso. Hoje nós não tivemos nenhum problema. Eu acompanhei desde as 5 da manhã, nas primeiras partidas da Central de Controle Operacional. Tivemos apenas 2 pessoas que foram chamadas a atenção para o uso da máscara e imediatamente colocaram. Não tivemos casos de aglomeração. A gente percebeu que a identificação no piso, dando a distância de 2 metros, foi cumprido por todas as pessoas. A lotação dos ônibus foi totalmente respeitada. Em 3 casos, quando chegou a lotação, nós utilizamos ônibus extras. O ônibus não parou mais nos abrigos para pegar as pessoas e um segundo ônibus veio para completar a linha. Isso tudo vem garantindo que essas regras possam ser cumpridas na sua totalidade, minimizando consideravelmente o risco.
Bom, como é que o senhor avaliou nesses primeiros momentos? O que é que o senhor pode entender que já tenha que ser mudado, por exemplo, ou adaptado ou adequado?
Bom, a gente identificou, nossa avaliação ela foi muito positiva. A gente percebe que a ocupação ela é uma ocupação que respeita os limites. Na maioria das viagens esteve abaixo. Nós enfrentamos o horário, dito horário do pico, às 8 horas, que teve um percentual não tão superior, que significa que a mudança de horários do funcionamento dos estabelecimentos do centro da cidade foi importante, ou seja, a ocupação, ela está tendo uma ocupação média durante todas as horas da manhã, com exceção das 5 às 6 da manhã, que tem um horário menor, uma frequência menor. Então, os ajustes, eles eventualmente vão ser feitos. A gente conseguiu até agora perceber que o papel do cobrador, a gente está tentando estimular para ele ser mais ativo na orientação, e nós temos condição da central, inclusive, de mandar mensagem, que a gente monitora por 3 câmeras internas no ônibus e uma externa, todo o funcionamento. Então, dali eu sei se uma pessoa está sem máscara, eu consigo controlar dali e pedir para o cobrador orientar para colocar a máscara. Aquela pessoa que está sentada no corredor central, no assento do corredor, que ele possa ir para a janela. Eu monitoro se todas as janelas do ônibus estão abertas para ventilar mais. Ou seja, aquilo que para muitas cidades e muitos prefeitos parecia impossível, Florianópolis até esse momento vem conseguindo, com as empresas cumprindo todas as regras e também com os usuários tendo muito respeito pelo cumprimento. Eu tenho até que agradecer à população que entendeu a importância que, para manter o transporte coletivo, nós vamos avaliar daqui a 2 a 3 semanas, é necessário cumprir para não piorar os números e eventualmente ter que suspender novamente.
Pois não. O companheiro Cadu Reis está pela cidade, passou um bom tempo no Ticem, tem indagações a fazer que certamente recebeu dos usuários. Cadu, é contigo.
Caloreiro, bom dia. Estou falando direto aqui do Ticem. O meu relato vai muito em consonância com a tua fala. Realmente as pessoas respeitando a questão do distanciamento, até a partir das marcações que são feitas no chão das plataformas, tenho observado esse comportamento que tu estavas citando, prefeito. A gente recebeu um questionamento de algumas pessoas por aqui acerca se haveria uma viabilidade para aferir a temperatura dos usuários, quem sabe nas entradas dos terminais e no caso dos ônibus com os cobradores. A prefeitura entendeu que não seria viável medir a temperatura de todos, prefeito?
Bom, é importante frisar que todos os cobradores e motoristas é feita a medição de temperatura na chegada. Eu publiquei, inclusive, no meu story do Instagram, uma foto às 6 horas da manhã, o cobrador chegando e sendo realizada essa medição de temperatura. Para todos os usuários do transporte, a nossa avaliação inicial, no formato tradicional daquela pistola que se mede, de um outro formato, nós percebemos que isso poderia gerar uma aglomeração na chegada e causar um dano maior. Então, nós estamos estudando outro tipo de tecnologia que, através de câmeras, possa identificar um grande público e quem tem uma alteração de temperatura ser identificado e daí ir até a pessoa. Porque se nós realizarmos aquilo que é feito no shopping center, nos supermercados, né, que é uma medição individual, nesses terminais, ele vai gerar uma aglomeração para entrar, mesmo tendo um grande número de profissionais fazendo isso. Nós estamos falando em dias normais, o transporte coletivo são 240 mil passageiros. Né? Imaginamos que vão ter em torno de 40, 50 mil nessa fase inicial. E isso seria eventualmente inviável e poderia trazer, como eu falei, né, as pessoas aguardando um dano maior. Então a gente está estudando outra tecnologia. Quanto ao motorista e cobrador, além dos testes que foram feitos, vão ser feitos com frequência, é feito diariamente e quem tem qualquer alteração já não fica para trabalhar.
Prefeito, peço licença ao Cadu, o senhor falou em nova tecnologia. Essa tecnologia que o senhor está citando já existe na entrada da Intelbras, próximo ao Petri, na ida para São Pedro de Alcântara, nas duas fábricas da Intelbras, no portão de entrada. Uma câmera com um monitor que visualiza a chegada dos funcionários e na testa do funcionário a câmera já aponta a temperatura e você já tem certeza de que aquele que está chegando lá longe está com a temperatura elevada ou não. Então, essa tecnologia já existe, é a da Intelbras aqui de São José.
Nós estamos utilizando, inclusive, nas nossas unidades de pronto atendimento. Né? A gente tem, inclusive, saiu matéria recentemente na NSC, demonstrando que lá a gente monitora com todo mundo, olha-se por uma câmera, todo mundo aparece ali a temperatura que está sendo feita. A gente está buscando essa adaptação, conversando com as empresas, para ser uma exigência a mais. Florianópolis é a cidade com maior rigor, né? Mas isso não impede a gente buscando novas soluções, como a do check-in, que é uma startup de Florianópolis que fez um projeto para o comércio que conseguiu ser adaptado ao transporte coletivo. Então a gente está estudando, acho que em breve a gente possa talvez ter essa tecnologia ali também. Agradeço a
pois
dica.
Não. Fica aberto para o Cadu, novas indagações, a qualquer momento é só chamar. Eu vou passar uma rápida aqui, que o Nivaldo do Sambaqui disse o seguinte: eu preciso ir ao centro, sou autônomo, não sou aposentado, mas não posso negar, eu tenho 61 anos. Posso usar o transporte coletivo? Devo, se for essencial, se não tiver outro jeito? Alguém vai me impedir?
É muito boa a pergunta dele, para poder esclarecer a todos. A nossa recomendação às pessoas com transporte não é para usar o transporte, é para ficar em casa. O transporte é para uma situação excepcional. E nós temos uma recomendação explícita às pessoas com mais de 60 anos e que sejam de grupo de risco, que não utilize o transporte. Agora, nós não temos uma proibição nesse momento. É uma recomendação. Porque eventualmente pode surgir situações excepcionais que sejam essenciais para a pessoa utilizar. Agora, se a prefeitura perceber que tem um uso demasiado, né, de idosos para passear, para algo desse tipo, quando na verdade a orientação é ficar em casa, nós vamos ter que mudar de recomendação para obrigação. O que a gente pede essa responsabilidade e cooperação da população. O ideal é nunca se ter determinação e sim todos se conscientizar. Florianópolis vem fazendo isso na grande maioria do que a prefeitura orientou. Então, a gente espera que tenha uma consciência de todos, que os usos das pessoas acima de 60 anos seja apenas em casos excepcionais, não há proibição e sim a recomendação para não utilizar.
Ok. Cadu, mais alguma indagação? Tenho várias aqui, mas fique à vontade. Então, prossigo por aqui. A questão de adequação da abertura do comércio em horários diferenciados. Eu recebi logo cedinho um comerciante dizendo: poxa, Mário, foi pouco divulgado que horário devo abrir a minha lojinha. Eu estou indo para o centro agora, não sei se vou poder abrir ou não. Tal. Onde encontrar esta adequação dos horários de abertura de determinado tipo de comércio ou de outro?
Bom, nós realizamos um debate preliminar com todas as entidades empresariais, fazendo os ajustes para que pudesse funcionar e não atrapalhar. A gente tem, às vezes, leis federais que determinam horário, por exemplo, de call center, né? Então, a gente adequou tudo isso, fez a divulgação através do Sindicato de Lojas, através das entidades empresariais, fez a divulgação na imprensa, mas no site da prefeitura tem, porque foi uma publicação em decreto. Quem tiver qualquer dúvida, pode procurar a prefeitura que vai ser esclarecido. Hoje, inclusive, os fiscais de serviço público que monitoram o comércio na cidade, juntamente com os guardas municipais, estão fazendo a fiscalização em toda a área central. Nós não estamos aplicando multas no dia de hoje. Hoje é um papel mais de orientação. Se não for horário, a gente vai orientar para fechar, abrir no horário correto. Se passou do horário de fechamento, a gente orienta que feche para as pessoas voltarem. E, na verdade, Florianópolis está dando um modelo para o Brasil, né? Onde há um comportamento de participação e de cooperação de todos os estabelecimentos. E isso vai garantir que a gente tenha um fluxo contínuo no transporte coletivo e não os picos, que geram uma ocupação em épocas normais de mais de 100%. Então, o desejo nosso é manter essa ocupação. Isso torna o sistema economicamente mais viável de transporte coletivo e garante a saúde das pessoas, permitindo o funcionamento. Por exemplo, a gente viu que às 8 horas já não teve um movimento tão intenso que o comércio vai abrir a partir das 10. Então a gente vai trocando esses horários e fazendo que a cidade possa funcionar melhor.
O fato do cidadão ter uma pequena loja e apenas ele, ou ele e o filho, ele e a esposa, trabalharem lá, não precisarem de ônibus para funcionários, e ele tem o carro e vem para o centro, ele pode abrir às 8 da manhã a loja dele?
Não, não pode. O funcionamento não é apenas para que os funcionários cheguem no horário usando o transporte coletivo, mas também para todos os clientes. Se eu sei que o comércio não vai abrir às 8, eu evito às 8, já vou depois. Então, o acordado tem que ser uma norma geral, nós não conseguimos abrir exceções em função disso, né? E a gente vai, obviamente, se for necessário, fazendo ajustes no decorrer do tempo. Mas é
não vai amontoar as 10, prefeito? Como? Não vai amontoar as 10?
Não vai amontoar as 10, eu falei o comércio em geral, porque é um exemplo. Na verdade, nós dividimos em 8 grupos. Tem grupos Isso. que abrem às 6 horas da manhã, às 7, às 8 da manhã. Então, lojas de material de construção e outros, telemarketing às 9 horas, aí tem, cada um tem. Então, fica horários das 6 até o meio-dia de entrada e as saídas das 3 da tarde até as 10 da noite. Isso vale apenas para a região central e para os shopping centers, porque não tem lógica nos bairros, porque lá não tem fluxo de transporte coletivo. Então, lá o horário está liberado.
Sim, bom, estas novas regras do comércio, elas podem ser obtidas onde? Própria CDL, enfim?
Sim, na CDL, na CIF. Eu vou pedir, inclusive, para fazer um banner de destaque no site da prefeitura, as pessoas, até a sugestão é boa aí, podem procurar lá para qualquer dúvida, pode buscar os nossos fiscais da SUSP ou a prefeitura ou guardas municipais que tem a tabela correta para poder orientar. A gente sabe que esses primeiros dias são dias de ajuste, né? O próprio atividade operacional, a gente vai coordenar quarta, quinta, sexta-feira e no final de semana poder se organizar para começar a semana funcionando melhor.
Muito bem, eu tenho inclusive para à disposição dos nossos ouvintes, setor produtivo de Florianópolis funciona em turnos diferentes com volta dos ônibus, confira os horários, está no NSC Total, no Hora de Santa Catarina, à disposição dos nossos ouvintes, numa matéria do Guilherme Simon. O endereço a gente pode repassar também, se você quiser, pelo WhatsApp da CBN, mas é só ir ao NSC Total e você tem esta informação detalhada após a volta dos ônibus aqui em Florianópolis. Vamos lá. Em relação ao fato de não se poder utilizar dinheiro, alguém diz assim, poxa, mas no supermercado, que é muito mais gente, muito mais próximo, eu posso pagar com dinheiro no caixa? Por que que eu não posso pagar no ônibus?
Na verdade, a gente está minimizando o risco, né? O supermercado, ele é uma atividade essencial, o fator alimentação ele tem que existir, né? A gente não consegue impedir a circulação de papel moeda, mas no ônibus a gente estabeleceu protocolos mais rigorosos, porque a gente está vencendo uma etapa de flexibilização e, para isso, está minimizando todos os riscos. Imagine para o cobrador manusear, ele pode ter luva, mas todas as pessoas retirar e mexer no dinheiro, então a gente está minimizando, a gente está tirando tudo aquilo que posso fazer. Quando a gente exige a máscara o tempo inteiro e proíbe a alimentação nos terminais e no ônibus, não é para maltratar as pessoas, é porque a gente sabe que quando retira a máscara para beber algum líquido, comer alguma coisa, a chance da transmissão passa a ser muito maior. Então, a gente vai trazendo de tudo para poder voltar a funcionar. E voltar a funcionar evitando novos contágios. Eu quero a compreensão de todos para isso. Se eu tenho dinheiro, vou entrar no terminal, eu vou lá, compro o cartão pré-pago, utilizo o cartão pré-pago. Então, são critérios utilizados, tudo foi pensado por um longo período pela equipe técnica, junto com o Comitê de Combate à Covid. Analisamos experiência de outros países no transporte coletivo e até mesmo no Brasil. Florianópolis é a última capital que não funcionava o transporte, que passa a funcionar agora, mas nós queremos dar um passo firme. Nós não queremos um passo sem ter certeza, daqui a pouco crescer os números e ter que voltar a fechar tudo novamente.
Muito bem, vamos saber. Cadu Reis, você está por aí ainda, está me ouvindo, tem condição de participar? Vamos lá. O Marcelo do Córrego Grande pergunta por que só algumas linhas do Executivo?
Bom, a gente avaliou a questão do executivo e a gente está trabalhando nesses 3 dias em avaliação experimental. Né? A gente está colocando nós estamos com uma frota de 320 ônibus, né? Mais 35 ônibus reservas, nesses 60 ônibus executivos. A gente está fazendo uma primeira análise de demanda do executivo para quem migra para um ou outro, com uma disponibilidade apresentada. Se for necessário, se tiver ocupação, nós vamos ampliar. Por isso, o ajuste do final de semana para a partir da semana que vem. foi demonstrado até agora, apenas 3 linhas chegaram à ocupação de 40%. Nos ônibus executivos está tendo uma ocupação ainda baixa. Então, à medida que for tendo, a gente vai ajustando para melhorar esses horários.
Prefeito Jean Loureiro, até as 9h20, 2.344 pessoas fizeram check-in nos ônibus. Eu recebo a informação de que já são mais de 17 mil pessoas cadastradas. Voltaremos a conversar. Agradeço a sua participação inicialmente conosco e muito grato. Bom trabalho para todos nós. Tomara que a coisa flua de uma maneira tal que ainda se mantenha os números e o índice de crescimento adequado ao que pretendemos. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Obrigado, Mário Mota. Eu que agradeço a cobertura de vocês, que permite trazer uma informação qualificada a todos. Fazendo essas adaptações e Florianópolis mostrando mais uma vez a maturidade de uma cidade que tem um comportamento exemplar para o Brasil e que vamos superando de pouco em pouco toda essa crise com a participação de todos, e o papel da imprensa é fundamental. Muito obrigado.
Eu termino transmitindo um recadinho do Mauro. Mauro diz: enquanto não usarem o terminal cidade Florianópolis, a Concap podia dar uma lavadinha lá com água sanitária para desinfetar e para tirar um pouquinho do cheiro do número 1, que normalmente se faz por lá.
Já estamos fazendo isso, inclusive a gente vai adaptar, certo, porque vai ter algumas utilizações lá para poder distribuir melhor os ônibus aí.